Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Imaginário, o primeiro de 2019, o terceiro que a gente está gravando. Então, se você não lembra dos outros, não tem problema, tem link ali embaixo para você ver. A gente demorou, mas a gente voltou! Vamos apresentar as pessoas então. A gente tem um Caê de Golar Caê.
Olá, Arcaí.
Isso, esse foi o Caê. A gente tem um Denis que está no meio do trabalho de Golar Denis.
Oi, gente, tudo bem? Tô com essa vozinha de cafetina, mas é por causa desse tempo maluco que está fazendo.
Nossa, nem falo, eu passei muito mal essas semanas, então eu te entendo. E a gente tem a nossa corintiana favorita, a Lika.
Tem que ter sempre um corintiano, né, gente? Se não tem corintiano, não vale o quórum, não vai funcionar, precisa ter um representante oficial. No, nesse caso, temos duas, né?
Temos duas representantes da nação corintiana. É assim, para explicar, se você não se lembra, a gente fala sobre imagens e como essas imagens suscitam coisas legais, e a gente pode tanto entender a cultura pop, quanto talvez aprender um pouco, estudar um pouco de criação a partir disso. E no começo, no episódio passado, a gente estava falando sobre o que é a água e os sonhos, e a gente apresentou o primeiro capítulo das Águas Claras e falou um pouco sobre o Narciso, que o Bachelard diz que o narcisismo não é uma coisa ruim, né, gente? Vocês lembram disso?
Sim.
Porque ele diz que o narcisismo é muito importante. E daí, eu acho que a gente pode pegar a partir daqui, que é, para Bachelard, ele vai achar que, ou ele vai dizer que tem uma coisa muito importante entre o homem e o mundo, que é a vontade de contemplar. O homem quer ver. E essa curiosidade vai dinamizar a mente humana. O que que ele quer dizer com isso?
Vai começar. Quem vai começar? Quem vai começar? E aí?
Quem quiser falar, fala, eu acho.
Ele cita o Schopenhauer, né? Ele menciona que, de acordo com a interpretação dele do Schopenhauer, a vontade que o homem tem de. A contemplação, na verdade, é uma maneira de você escapar do drama do desejo, né? De você desejar as coisas e ter que lidar com isso, que nem sempre você tem acesso àquilo que você deseja. E, na verdade, ele questiona um pouco essa noção, e ele fala que, na verdade, o ato de contemplar também, ele é envolto em desejo, né? É, o próprio olho, é como se o olho tivesse um desejo de ver as coisas e tal, né? Por isso que ele menciona, assim, que a curiosidade dinamiza a mente, né, humana.
É, o desejo vai ser uma coisa muito importante que a gente vai tratar, tipo, ao longo dessas Águas Claras inteiras. É porque eu acho que é muito difícil entender, tipo, você nunca leu uma pessoa assim, entender exatamente o que ele quer dizer com dinamizar, sabe? Essa coisa de usar as forças. Alguém lembra um pouco disso e quer falar disso?
Eu não me lembro. Usar as forças?
As forças da visão, que são forças ativas.
É, se eu me lembro bem, dessa parte, ele fala um pouco sobre a vontade de ver e do mundo ter essa vontade de ser visto. É, então é como se fosse uma contemplação ligada à vontade. Então é uma vontade que nós temos de contemplar. Mas as coisas estão aqui para serem contempladas, nesse sentido que é uma vontade ativa, né? É algo que te puxa a ver também, não é só um desejo seu, uma pulsão sua de ver as coisas. Mas as coisas querem ser vistas e elas te trazem para essa visão. Pelo que eu me lembro, era algo mais ou menos assim, essa questão da visão ativa.
É tipo por aí mesmo. Fala, Denis.
Não, é que é bem legal da parte da visão ativa, porque se a gente imaginar, e aí fazendo as loucuras que a gente adora fazer, essas referências e ideias, mas se a gente imaginar que, por exemplo, muitas vezes quando você pensa no olho, no órgão, não sei se é órgão que a gente pode chamar, mas tudo bem, no globo ocular, normalmente a gente acha que, tipo, se a gente entende na parte biológica, é como se a luz entrasse. A luz entra, na verdade, pelo olho, bate no que tem que bater, reflete, tudo mais, e a gente consegue ver a imagem. É quase como se a gente tivesse é quase como se o olho fosse um objeto de passividade nesse ponto. Ou seja, tipo, que só a luz estivesse entrando e ponto final. E o que eu gosto do que é até completando o que a Lika fala da parte da visão ativa é que o Bachelard também vai falar que, assim, o olho também ilumina. Então ele não é só iluminado, ele também de alguma forma ilumina aquilo que ele vai receber como raio. Então existe essa visão ativa até de um lado seletiva, de seleção de algumas coisas que ele quer enxergar, obviamente, mas também tem esse lado tipo, de alguma forma de ativo de o que eu quero contemplar, para onde eu quero olhar, o que eu vou, na verdade, deixar que me ilumine. Então é estranho falar isso, né? Mas é quase é uma via de mão dupla aí, total, né? Tipo, existe a própria iluminação que vem das imagens que batem no nosso olho, mas existe também uma posição ativa daquilo que eu quero iluminar. A gente até fazer uma referência lá, se eu fecho o olho de alguma forma também, falando um pouco mais dessa parte mais concreta, física, eu fecho o olho de alguma forma também, eu bloqueio essa iluminação que entra. Então existe uma posição muito ativa do olho de iluminar aquilo
mas
que ele quer.
Mas eu acho muito importante essa definição, porque é uma definição filosófica, saca? Tipo, a gente tá acostumado a, tradicionalmente, de uma maneira simplista, claro, né? Porque todo o tweet é simplista, mas dizer que os materialistas vão dizer que o objeto determina a realidade do sujeito e os metafísicos dizerem que o sujeito determina a realidade do objeto. Quando a gente chega em alguns autores, tipo o Bachelard, ele vai dizer que a gente tem uma visão ativa, porém, as imagens que a gente está vendo também são ativas. Então, essa troca que ele propõe é uma troca que não é muito comum para filósofos como ele, que são tratados no ramo da metafísica. E essa acho que é uma das definições mais importantes que a gente tem agora no começo, começando a entender Bachelard, entendendo onde ele se posiciona e etc., exatamente porque ele fala que a natureza ela pode ser contemplada, mas ela também pode ser contemplativa. Ou seja, as imagens influenciam a gente também influencia as imagens.
Total. Tipo, essa diferenciação que ele faz de natureza contemplada e natureza contemplativa é muito legal. E eu acho que é exatamente isso. Você entender que existe, que é uma questão de... É uma troca, entendeu? É uma troca entre sujeito e objeto. Existe essa troca constante.
E assim como a Lika estava dizendo, e daí o Caê estava dizendo, isso tem a ver com desejo. Ele vai dizer, inclusive, que o cosmos, de certa maneira, tocado de narcisismo, e o narcisismo nada mais é do que o desejo de olhar e o desejo de se ver refletido, ele faz com que o mundo queira se ver. Então isso tem a ver com desejo. E eu acho importante a gente entender essa questão de narcisismo, porque na verdade ele está falando do espelho, né? Que é uma questão muito importante para a psicanálise, que é o sujeito é determinado por outras pessoas e por aquilo que ele vê nos outros e no mundo.
Ele acaba se definindo a partir dessa visão, né? Dessa visão que o move a enxergar e a forma como ele enxerga. E aí ele se define ou não se define, né? Se define negativamente, assim, eu não sou isso ou eu sou isso. E é muito bacana essa questão do espelho, assim, para quem não sabe, eu sou professora, e o quanto as crianças pequenas ficam deslumbradas com o espelho, né? O espelho é uma imagem muito forte. E quando a gente fala das águas, a água se torna um espelho, né? A água é o que reflete esse mundo, tanto o mundo que a gente está contemplando, quanto essa ação de imagem contemplativa, né? O Denis falou bem que é essa via de mão dupla, né? Elas são recíprocas e tem uma relação muito estreita entre elas. E o quanto esse fascínio pela própria imagem e pela imagem do mundo, esse olhar pelo espelho, é algo que é muito jovem, né? Desde pequeno a gente já tem esse fascínio pelo olhar-se, pelo contemplar-se e pelo perceber-se no mundo. É muito legal quando a gente estuda criança.
Uma característica intrínseca assim, da matéria, da água, é a reflexividade, né? Na verdade, ele mesmo menciona os lagos e poços e fontes como sendo os próprios olhos do mundo, né? Justamente porque eles refletem e tem essa característica da água mesmo, né?
Exato, é a característica da água, o que ele quer dizer com essas águas claras é que elas funcionam como espelho. E daí ele vai até mostrar como isso influencia tanta coisa, assim. Ele vai falar do Prometeu libertado, de Shelley, e o que ele vai dizer ele vai puxar essas aspas do livro, que fala assim: o olho gracioso de uma violeta contempla o céu azulado até sua cor tornar-se semelhante àquilo que ela contempla. Ou seja, que nem tipo o girassol que se estende, né, pra tentar caçar o sol e tal. O que ele tá dizendo é: toda coisa da natureza, ela também é refletida nas águas claras. E a gente, como humanos, também vai se ver refletido e refletir essas coisas. Tanto que ele vai dizer que quando a gente tem uma imaginação ambivalente, ou seja, a gente consegue imaginar muitas coisas de uma mesma imagem, a gente vai entender o mundo como um pavão primitivo. E ele fala de um pavão primitivo de 100 olhos. Ou seja, a gente vai ver muita coisa em cada pequena imagem que a gente vê na vida. Talvez uma boa maneira de, sei lá, você que tá ouvindo entender isso, é parar um dia, fazer um exercício que é muito comum no teatro, que é parar, sentar num banco de praça ou algum lugar que é virado pra frente e ver as pessoas passarem. E a hora que você vê isso, você vai descobrir um bilhão de coisas. E vale até fazer isso pra jogo, do tipo, se você começar um GTA 4 da vida e você não fizer nada, só ficar parado, você vai vendo a vida passar. E talvez você vá descobrindo, tipo, novas maneiras ou novas imagens de imagens muito pequenas. Vocês já tiveram experiências assim?
Já tive muito, principalmente metrô. Metrô acho que é um dos principais lugares. Eu já tive essa sensação de, tanto que era até um exercício de escrita criativa, quando eu participei de uma aula de roteiro, que era exatamente isso, de você sentar às vezes no metrô, ficar observando as pessoas que entravam e que saíam, olhar para elas e tentar entender tipo, o gesto que elas faziam, o que elas estavam fazendo. Mas é muito essa visão, e eu acho que é muito legal isso da parte da visão ativa, da ideia de contemplar, porque não é só uma... que a palavra contemplação é perfeita dentro do contexto, que é isso, não é simplesmente eu olhar para a figura que se apresenta para mim, é eu contemplar aquilo de alguma forma, é eu projetar aquilo para além do que está sendo apresentado para mim. Então, quando eu contemplo de alguma forma, pelo menos na minha leitura, é uma contemplação mais profunda, onde eu vou mais além, onde eu quero entender um pouco mais sobre aquilo. Então, existe uma vontade, acho que é por isso que a vontade e a contemplação aí são muito próximas, né? Então, habitando os mesmos trechos, quando a gente está falando de Águas Claras, que é exatamente isso, existe uma vontade de eu contemplar aquilo, de eu querer ver aquilo, dessa imagem, de alguma forma, também refletir em mim, e eu imaginar, eu ir além daquilo que tá sendo apresentado para mim.
Tem uma coisa que você disse sobre esse negócio de, sei lá, você está no metrô e daí você vai ver a vida de alguém e você começa a surtar e pensar e imaginar. Isso poderia ser ido por algumas pessoas como, tipo, uma antivontade, porque você não está pensando em si ou se colocando, então não tem necessariamente a ver com um desejo seu. Mas o que ele vai dizer, o que eu acho que é legal, e aí é que as coisas se complementam, é que contemplar não é você se opor à vontade, é você seguir um outro ramo de vontade, é você participar da vontade de algo que você está vendo. Então aí vem aquela coisa de tanto unir o sujeito com o objeto, quanto você poder olhar com um desejo mesmo, porque a história que você está contando de alguém do metrô é uma história sua, né? Não é a história da pessoa.
Em total, mas é muito isso, tanto que é louco, porque realmente é como se objeto e sujeito, nesse caso, se fundissem super, entendeu? Rola essa fusão de alguma forma total entre a pessoa que eu tô olhando, porque no final você tá pegando certos indícios, você tá observando ela, você tá vendo ela, contemplando, e de alguma forma ela também reflete em você algo. E quando ela reflete em você algo, você vai trazer a sua própria história, porque você não conhece a história da pessoa.
É, a história da natureza você também não conhece, saca?
Sim,
quando
total.
Você tá, tipo, olhando algo sendo refletido na água e você pensa, nossa, essa forma ficou estranha, parece sei lá o quê. Você também não vive aquilo e não conhece aquilo intimamente. Você imagina. Essa imaginação que é uma coisa muito maluca.
Tem uma questão também, a gente estava falando de jogo e tal, e eu pensei em um jogo que não por acaso ele se passa dentro da água, que se chama, eu chamo Abzu, né? Eu não sei se tem uma outra pronúncia, se é Abzu, enfim, eu chamo de Abzu.
Ah, nós é brasileiro, a gente chama de Abzu.
É isso, tô no Brasil, eu chamo de Abzu. E tipo Tomb Raider, entendeu? A gente chama do jeito que a pronúncia pede.
Halo, eu quero Halo 3, né?
Halo. Halo, Tomb Raider, Resident, é assim que a gente chama, entendeu?
Resident é tipo teu amigo, né? O Resident.
Isso, o Resident. Isso, exatamente. E esse jogo, ele, ele é um jogo que é altamente contemplativo. Eu acho que os jogos têm, a maioria dos jogos tem momentos contemplativos e a evolução gráfica ajuda nesse sentido. Mas existem outros jogos que trazem a contemplação na mecânica, né? Isso que é um fator importante e inspirador quando a gente está fazendo uma obra como essa. E esse jogo, existem momentos que você pode parar para você contemplar o que está acontecendo em volta. E você senta numa estátua que você encontra, uma estátua de tubarão. E é como se você se fundisse aquele mar. E aí até a sua visão do jogo muda. Você vai para uma visão que era em terceira pessoa, para a primeira pessoa, para observar o que está acontecendo. Aí você vê os peixes nadando, aí dá para você ver até um peixe comendo o outro, né? Se você fica muito tempo contemplando, acontece isso. Então, de fato, o que eles trabalham na mecânica é uma fusão com essa imagem. Você se torna mar para enxergar o mar também. E é muito bonito quando o jogo faz isso, porque ele permite essa parada, esse momento de vou ver algo que está fora de mim, mas está comigo. E aí eu faço parte dessa narrativa junto com tudo aquilo que está acontecendo. Então, são poucos jogos que fazem isso, né? Até porque jogos que fazem isso, acho que não chamam muito a atenção da galera, né? São mais jogos conceituais ou marcos importantes. Geralmente, as pessoas têm outras motivações para jogar, não necessariamente a contemplação. Mas é muito bom que existam jogos que trazem isso na mecânica, não só na questão gráfica ou artística. A possibilidade de você fundir-se à contemplação, né? A contemplação ser algo da sua vontade e a vontade daquele ambiente que te chama para ser contemplado também.
É uma coisa de você poder sonhar mesmo, né? E por que isso está no capítulo da água? É porque o reflexo, ele tem essa coisa de sonhar, tanto que ele encerra uma partezinha aqui falando: a água assim é o olhar da terra, o seu aparelho de olhar o tempo. Olhar o tempo é porque toda narrativa, ela define uma ordem cronológica, ela acontece dentro de um tempo. Então, a partir do momento que você vê um reflexo e isso te conta alguma narrativa, então você pode sonhar, você pode contemplar e etc., você tem uma resposta do que seria essa água que sonha. E se a gente olhar, tem vários tropos muito malucos com relação a reflexo que a gente pode imaginar. Assim, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a gente mais vê com espelho, e daí tem a ver bastante com essa coisa contemplativa da água, é aquele espelho que mostra a verdade, sabe? De quem as pessoas realmente são. Isso, olha aqui, tipo, o spoiler. Quando a Melisandre no Game of Thrones tira o colar e ela olha no espelho, e daí a imagem começa a ficar esquisita, como se fosse um reflexo de água, antes de mostrar quem ela realmente é. Aí a gente tá vendo, tipo, facetas da bruxa que são imaginadas, que talvez a gente não sabia antes, sabe?
O espelho, a gente pode fazer um comparativo, é uma pergunta, tá? Não sei, jogando pra discussão. O espelho do Harry Potter lá, o espelho de Ojezed, nunca sei falar, tá, gente? Entraria também mais ou menos dentro, porque no caso dele é a pessoa, se quando ela contempla o espelho, existe uma projeção de desejos
de um
muito
sonho,
profundos,
né?
Dela.
De
total.
Desejo. Eu acho que tem total a ver, porque tem o desejo, tem a vontade e tem o sonho. Mesmo porque, apesar de o Dumbledore ter conseguido colocar a Pedra Filosofal ali dentro, o espelho, além dessa mínima, ínfima parte que ele mostra, entre aspas, a verdade, ele não mostra a verdade.
Ele mostra total o desejo daquela pessoa que tá vendo o reflexo dela lá. E, de novo, contemplando, só, se você só passasse, só olhasse, por pouco tempo você nem perceberia isso. Eu lembro das cenas do filme, do livro, normalmente a pessoa ficava um tempo contemplando e aí, depois disso, a imagem ia se modificando, ia representando outra coisa.
Isso, perfeito, é isso. Do tipo, você precisa desse momento de contemplação. Eu não sei se vocês são tão velhos ou se vocês vão lembrar, que nem eu, mas quando você, na história sem fim, o filme, tem uma hora que o Bastian e o Atreio, né, o Bastian tá lendo a história do Atreio, mas essas histórias começam a se fundir. E daí eles pegam um espelho e eles veem um ao outro, como se um fosse o reflexo do outro, mas também precisa de um pouco de tempo de contemplação pra chegar até lá.
Olha, em minha defesa, eu li o livro e eu vi o filme, mas eu não lembro dessa cena. Mas é porque faz tempo.
né, que eu amo muito essa cena, tipo, ela ficou marcada na minha memória, porque eu acho que essa coisa do reflexo que mostra alguma coisa é uma coisa muito profunda pra gente, né, porque vai que a gente olha no espelho, o que que a gente veria, não é verdade?
E é complicado porque a visão ativa, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando também de você saber que existe uma vontade sua de projetar algo, existe uma vontade sua de contemplar, também em certas partes é, pelo menos na minha visão, um pouco amedrontador. A posição ativa de se fazer algo é uma posição, de certa forma, também amedrontadora. Então, não era, na minha concepção, não é todo mundo que ia parar na frente do espelho de Azazed pra admirar ainda, pra ver um desejo seu. Existe essa questão de você estar pronto também para assumir que, de alguma forma, que o seu desejo vai estar sendo exposto, de que existe uma, de novo, vontade, desejo e sonho tem que estar muito próximos.
Assumir as suas vontades, né?
Sim.
É difícil assumir as suas vontades. Alguém mais quer dar algum exemplo de espelho contemplativo?
Eu tô tentando pensar em algum espelho, assim, que seja... importante, mas eu acho que de cara eu não tô conseguindo lembrar de nenhum. Na ficção, ou em filme, livro, jogo que eu tenha visto. O primeiro que veio na minha cabeça foi o da Branca de Neve, né? A bruxa pergunta quem é a mulher mais bela do reino, e isso move um outro desenrolar da história. E, na verdade, eu acho assim, o que a bruxa faz não é uma contemplação, um olhar da água, né? Não é uma ela não contempla, ela quer ver algo, mas ela não vê de fato o que ela precisava ver. Então, eu acho que se ela parasse um pouco mais de tempo para se contemplar naquele espelho, não existiria a história do jeito que ela é contada, né? Eu acho que teria um outro viés, uma outra forma, porque é esse exame da imaginação que nos leva a esse movimento de ir mais profundo, né? De enxergar um pouco mais além, de conectar-se com uma visão mais próxima da matéria, né? Precisa de... É um olhar um tanto pensativo, né, como ele fala no texto, né, um tanto mais grave. Precisa de um tempo para isso acontecer, né?
É, eu acho que ela tem medo, né, das suas próprias vontades.
Exato, e aí ela não se mostra, ela se guarda, ela se preserva diante desse espelho, que em dado momento mostra de fato a verdade para ela, né?
Exato, tipo, no final das contas, o que você acha de você, ou o desejo que você tem do mundo, sempre vai aparecer no objeto que você está olhando, sabe? E quanto mais aparece, mais aquele objeto vai refletir para você como se fosse isso. Então você sempre tem esse meio termo de troca, que a partir do momento que você define algo, isso também vai sendo definido para você, né? Então cada vez mais você acredita naquela definição. E daí, no caso, talvez, da Branca de Neve, a mulher, né, a bruxa, ela tá tão preocupada com algo que não é íntimo, necessariamente, é tão superficial, que ela não tem tempo de olhar o reflexo de verdade, né?
Exato, e ela fica buscando ver algo que... Ela tem essa vontade de ver, né? Ela fica buscando esse ver, mas ela não dá tempo suficiente para esse ver, de fato, esclarecer-se diante dela, assim, né? Por conta desse medo e tudo mais.
Ainda mais se, tipo, começa a mostrar realmente o que ela quer, né? Porque o que ela quer realmente não é legal, entende? Então, uhum. Eu imagino que até os vilões querem se proteger daquilo que eles querem, né?
Sim, e aí eu acho que aí, esses, de certa forma, se utilizam de subterfúgios, né? Pra não mostrarem exatamente o que eles querem. Então, você tem um espelho, você tem um outro artefato que seja importante pra si. Até vocês falando de Harry Potter, não sei se aquelas... Eu não li, tá, gente? Eu só vi os filmes, então eu não manjo nada de Harry Potter. Aliás, a minha filha leu tudo e está apaixonadíssima. Só para dizer que... pontuar essa importância. E ela leu tudo, assim, nas férias. Foi impressionante. Foi impressionante. Então, eu sei um pouquinho pelo que ela me fala. Eu não sei se essas Horcrux também são um pouco do... Eu me desmonto para não mostrar a minha essência, não mostrar exatamente o que eu sou, não sei, eu acho que os vilões são algo aí a se estudar com carinho diante desses desejos, dessas vontades que nem sempre aparecem por inteiro.
Ô gente, acreditem ou não, a gente já tá chegando no final, foi muito rápido, mas a gente promete que agora a gente volta, né, quinzenalmente, né, gente?
Sim, voltaremos.
Isso foi para quebrar o feitiço?
Desculpa. Mas a gente está num momento super legal e bonito, onde todo mundo pode dar uma dica bacana sobre contemplação. Então, vamos lá. Ou filmes, séries, livros, games que ou tratem de contemplação, ou tratem de espelho, ou tratem de se encontrar através da contemplação. Quem quer começar?
Preciso pensar, calma.
Que difícil, vamos pensar.
Sim, então ó, eu vou começar com a minha sugestão, tá?
Tá bom.
Eu acho que um filme que mostra muito como a contemplação pode ser totalmente criadora e totalmente destruidora é um filme de ficção científica chamado Ex Machina, que é sobre um super gênio que tá tentando comprovar a inteligência artificial dele é realmente inteligente. Então vai um carinha lá conhecer essa inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela não tem acesso ao mundo. Ela só tem acesso a poucas outras pessoas que ela encontra naquela casa que vive super isolada. Então, toda a capacidade de criação e toda a inteligência dela vem desse pequeno espelho. E daí eu acho muito bonito entender até onde assim, essa experiência de espelho pode chegar. É meio do mal, mas é legal, vai ver.
Maravilhoso, maravilhosamente.
Eu acabei falando um pouco de uma possível indicação, que é o Abzu. E na mesma linha vai Journey, todos esses jogos que são contemplativos, que eu acho que todo mundo já deve ter jogado e conhece. Mas é muito bacana você jogar com outro olhar, né? Jogar buscando essas imagens, essa poética da contemplação, essa possibilidade de você parar e buscar-se, e ambos fazem, de certa forma, uma busca interior, né? No Abzu faz tenta dar indícios do que aconteceu ali, o que você está buscando ali, né? Naquele contexto que você acabou de chegar. O Journey também são resquícios do que seria você, né, de montar uma história do personagem. Isso tudo é interpretação minha, tá, gente? Isso que eu me lembro e penso que de fato seja o jogo.
Você tem todo o direito de trazer a sua interpretação o tempo todo, Li.
Isso, exatamente. É porque a gente enxerga as obras, ainda mais essas obras contemplativas, de outra forma, né? Cada um acho que tem uma percepção sobre esses jogos. E eu joguei um recentemente que também é mais ou menos na mesma pegada, mas ele é um pouco, não sei se eu posso dizer que é mais denso ou não, que é o Rime, e ele também traz um pouquinho dessa contemplação para si, para entender uma história sua, assim. Ele não é tão evidente, não tem uma imagem forte dessa água como espelho, dessa água narcísica, mas o final é como se fosse uma projeção, né? É um olhar projetado, uma vontade que está se projetando de dois lados, assim, é como se fosse, acho que, quase um espelho moeda, assim, como se fossem dois lados de uma reflexão, de uma projeção, de uma possibilidade aí de como enxergar o que aconteceu no jogo. Então são jogos interessantes aí que dá pra gente ter um olhar a partir desse mote da contemplação.
Eu acho que tem tudo a ver. Se você não jogou, jogue. E se você já jogou, tenta jogar de novo com esse olhar. E conta pra gente se você viu essas coisas.
Isso.
Que a gente quer saber, né? Se as nossas viagens são apenas nossas ou vocês estão embarcando também.
Exatamente. Trazer outras interpretações, né? Pra gente engrossar o bolo.
Caê, você tem alguma coisa que você quer indicar?
Então, eu vou indicar o próprio O Príncipe Dragão. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque tá, desculpa o termo, tá muito foda. Assistam.
Especialmente a segunda temporada, né, Caê?
Exatamente, assim. Na segunda temporada tem uma coisa assim que parece que foi tirada desse balaio de imagens, desses estudos de imaginário diretamente e colocado lá. E vamos ver se vocês curtem e se vocês concordam também. Aproveitem.
Eu adorei que o Caê terminou a dica com aproveitem, podia ser tipo a tagline, assim, saca? Príncipe Dragão número 2. É muito foda, tem vários bagulho de espelho. aproveitem.
Aproveitem.
Exato. Comercial, merchan.
Merchan. É, Netflix banca nós.
Por favor, queria.
Não pedir, né? Denis, você já sabe a sua recomendação?
Eu vou mais para a parte, acho que o exercício metafórico, talvez, da ideia de você contemplar alguma coisa. E aí eu vou falar para você tentar ver, tem uma série no Netflix que eu gosto muito, que chama Chef's Table. É uma série só sobre chefes de cozinha famosos, Michelin, etc, Estrela Michelin, essas coisas todas.
Cara, eu só queria dizer que quando você começou com contemplação, eu nunca imaginei que você fosse chegar até aí, cara.
Tá vendo?
Mas é maravilhoso, eu amei.
Com certeza, é um grande exercício.
Então, é um exercício muito mais metafórico para as pessoas entenderem, mas, cara, é muito legal quando você entende quando você entende todo o processo, às vezes, de criação de um chefe de cozinha. E é muito mais louco ainda quando você começa a enxergar e contemplar a comida que é apresentada para você muito mais como uma experiência do que simplesmente a comida que tá no prato.
Pô, e não é nem só isso, né, cara? A gente tava falando de desejo e de contemplação e de como você olha para algo com desejo e aquilo te altera. Nada é tão bem mostrado quanto comida. Comida, cara.
Toca todo mundo.
Você vai sentir todas essas coisas ao mesmo
tempo. Toca todo mundo.
É,
muito foda. E é uma série, assim, esteticamente maravilhosa, porque quando a gente tá falando de comida, espere-se os melhores shots de cinematográfico que você pode imaginar, porque é muito lindo. E, cara, no final você realmente tem cenas, tem partes da série que são muito boas, porque tem e é, não é spoiler nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma série meio documental. Não tem como
não,
dar
eu acho
spoiler
que não existe spoiler de Chef's Table.
Chef's Table. Tipo, ah, meu Deus, o cara vai cozinhar uma carne. Tipo, porra. Mas tem cenas, tem certos pedaços que eles meio que mostram o chef preparando os principais pratos. E aí mostra, tipo, a composição desses pratos. E aí vai passando por cada um deles. Isso é muito legal, você olhar pra isso de uma forma diferente. Olhar para isso, obviamente, com vai ter o desejo, porque são pratos maravilhosos, desejo dessa parte de comida, mas olhar para eles com uma contemplação de que é alguma coisa muito além daquilo. Acho que é uma série bem legal para colocar o extremo dessa metáfora da contemplação pra como exercício. E aí, depois, se eu estiver viajando, você volta aqui comendo.
Não,
bem,
eu viajou, amei! Mas... Eu amei, quer dizer, pessoas podem achar que você viajou e tal, mas eu amei, é muito contemplativa. Comida é uma coisa contemplativa.
Foda.
Né? E, gente, a gente então retorna daqui 15 dias, acreditem ou não? Sim!
Sim!
2019 é um ano que a gente realmente vai fazer esse podcast. Então, não se esqueçam de deixar seu comentário, mandar sua mensagem pra gente, de compartilhar esse episódio para ele chegar a mais gente. Lá na nossa página, joy.flaviagazzi, que é no meu site.com.br, você pode assinar o podcast em vários locais. Então, não se esqueça de espalhar para todo mundo. Obrigada, Caê. Obrigada, Denis. Obrigada, Lika.
Valeu,
gente. Imagina, foi um prazer.
Adoro.
E é legal que a gente já leu esse livro e agora é meio que a gente tá relendo. E a gente descobre coisas novas, né? É muito interessante.
Com certeza.
E é isso, povo. Um beijo pra vocês bem grande e até daqui 15 dias. Tchau, tchau.
Uhul, até, boa. Beijos. Beijo.